eu fui professor de educação visual durante 4 anos e depois surgiu uma oportunidade de ser animador sociocultural e eu lá fui também para São João da Madeira para trabalhar nos ecos urbanos durante 2 anos. E aí, no meio de uma oportunidade que surgiu a hipótese de participar de uma oficina que existia em Ovar, na altura, em 1999-2000. Uma oficina de teatro de marionetas, de construção de marionetas, dentro do Festival de Ovar. E aí, então, a oficina acontecia mais ou menos de março até maio, mais ou menos, no armazém da Junta de Freguesia. E eu ouvi falar daquilo e disse, olha, vou lá experimentar aquilo. Então aquilo como funcionava todos os sábados, eu fui lá um sábado e pronto. Fui meramente por ter mais uma formação, porque fazia outro tipo de formações também lúdicas e pedagógicas para trabalhar com os jovens. E aquela foi, digamos, a formação que mais bateu, não é? Para ter um termo assim mais corriqueiro, bateu forte, porque eu fiz uma marioneta num sábado, de manhã e tarde, consegui fazer uma marioneta. E depois pedi lá ao formador se me facilitava trazer algum material para casa, a ver se no domingo fazia outra, e no domingo fiz outra. E depois na semana seguinte fui, e quer dizer, aquilo até maio, até acontecer o espetáculo, aquilo era grátis, podíamos usar e abusar daquelas oficinas, e então eu construí, digamos, um elenco, e o formador, como viu que ali a coisa estava a borbulhar muito, disse, lançou-me um desafio, se eu não queria fazer uma encenação com aqueles bonecos, uma coisa básica, para apresentar. Então foi a... O primeiro desafio que eu tive foi pegar aquelas marionetas todas que eu construí assim de uma maneira muito de pesquisa, muito algumas meias naifes, e apresentar ao público de Ovar na rua, num palco ali no tribunal, que eu, antes de começar o espetáculo, eu dei-me assim uma beca pelo corpo todo, pelo cérebro, porque estavam mais de 600 pessoas, estavam 700 pessoas à vontade a ver aquilo. E foi assim um baque que eu disse, olha...
Logo na primeira apresentação.
Logo na primeira apresentação. Mas eu, nessa altura, ainda era animador sociocultural, aquilo era um part-time. E eu aí, em 2000, foi, digamos, fiz aquele espetáculo e aquilo revolucionou a minha vida cultural. E eu aí, passado uns meses, pá, tive que me despedir e dedicar ao teatro.
Antes de falarmos mais sobre o teu trabalho, há aqui uma pergunta que impera. Porque nós falamos de marionetas e associamos automaticamente àqueles bonequinhos que alguém mobiliza e que há uma voz off, ou uma voz do ator que dá vida àquilo. Para um profissional das marionetas, como é que tu defines uma marioneta? Quem não sabe o que é uma marioneta, como é que se define uma marioneta?
Marioneta, o termo mais objetivo que existe é qualquer objeto que possa ser animado e apresentado em palco é uma marioneta. Qualquer objeto que possa ser animado, desde de uma esfregona até uma marioneta de madeira construída pelos altos cérebros mundiais. E essa é a mensagem base de tudo. Mas essa coisa de vermos os bonequinhos a mexer e o senhor a fazer umas vozes e assim, digamos que é uma maneira se calhar mais amadora de ver a coisa, porque há muitos espetáculos mesmo para adultos, há espetáculos de manipulação ultra difícil. Por exemplo, eu faço, tenho 2 espetáculos e hei de estrear um próximo para o próximo ano de marionetas de fios, que em Portugal é raro ver, porque dizem que é, e é mesmo, uma das técnicas mais difíceis. Por isso não é assim uma coisa tão naif e tão infantil.
Que tipo de marionetas é que existem? Portanto, tu já falaste com quase todos os objetos que possam ser apresentados em palco e que possam ser animados é uma marioneta.
Sim.
Mas na definição de marionetas, que tipo de marionetas é que existem? Como é que catalogamos as marionetas?
Olha, temos vários tipos de marionetas. Temos tudo, basicamente se chama marionetas, embora as pessoas dividam e depois o popular, a voz popular dê outros nomes, dão o nome de fantoches, dão o nome de Robertos. Há uns que dizem que há Robertos de fios, outros que Robertos de Robertos. Bem, para desmistificar tudo, e nomes técnicos, existem as marionetas de luva, que são os tais fantoches, ou os robertos. Depois existem as marionetas de fios, que são manipuladas com fios. Depois há as marionetas de vara, ou de varão, que são manipuladas com varetas de metal. Existem as marionetas de marote, que são umas que têm uma, que são manipuladas de baixo para cima, mas através de varas. E existem os Muppets, que são os marretas. Existem as marionetas de manipulação direta, que são marionetas que nós pegamos quase diretamente nos membros do corpo, por isso é que é manipulação direta. E existem as marionetas de mesa ou de balcão, que são marionetas que têm sustentação própria para ficarem em pé. Nós só temos que movê-las no espaço, mas elas ficam sempre em pé. Basicamente é isso. Ah, e depois há o teatro de animação ou o teatro de objetos, que nós também temos dentro, podemos alterar os objetos e transformá-los em personagens.
Tu, dentro das marionetas, tu és um pouco de tudo, não é? Tu és desde o construtor de marionetas até o marionetista, como acontece lá desde a tua gente, em Ovar, naquela apresentação assim um bocadinho naif, como tu disseste. É. Portanto, vamos começar se calhar pela parte de construtor de marionetes. Portanto, como é que é feita uma marioneta? Portanto, do trabalho do Rui, agora estamos a falar do trabalho, sim, do Rui, não é? Porque senão que era um mundo que a gente podia explorar. Pois. O trabalho que tu costumas fazer, como é que tu constróis uma marioneta? Com que tipo de materiais? Em que é que te inspiras? Constróis primeiro a história e depois é que constróis a marioneta? Constróis marionetas e depois é que vem a história? Como é que tu constróis uma marioneta?
É assim, tens dois caminhos que podes tomar, que é o caminho da pesquisa. E eu faço muito caminho de pesquisa, que é pesquisar materiais e depois pesquisar o juntar desses materiais para resultar numa marioneta que tenha os movimentos perfeitos e depois criar algo para essa marioneta. Mas isso é quando tens muito tempo e podes fazer a pesquisa, como eu faço, por exemplo, com as marionetas de fios. Eu estou neste momento a meio de uma fase de construção de um espetáculo de marionetas de fios, que já anda a construir marionetas há mais de 2 anos, e ele só estreia para o ano, porque é tudo pesquisa aqui, depois mais um elemento, depois estás a pôr ali um manipulo ou qualquer coisa que aquilo não vai funcionar, tiras para trás, metes um fio, tiras fio, metes mão, braço, é pesquisar. E depois tens outro caminho, que é por exemplo, agora o exemplo mais recente que vamos estrear. Temos agora um espetáculo que vai estrear em Berlim, que vai ser uma coprodução com o Zulo Lourosa. Os personagens vão ter que ser pássaros, a técnica vai ter que ser aquela, os textos vão ser aqueles, e nós construímos as marionetas para aquele texto com aquelas características, que é um caminho mais simples, digamos. Claro que temos também a pesquisa de...
É um bocadinho menos criativo.
É menos criativo. Tens mais criatividade pela parte de argumento, não é? Do guião e das falas e das rábulas, e depois o aspecto que vais dar cómico ou mais sério aos personagens. E não tens tanto aquela... Agora vou usar outro termo popular. A desbunda que tens na parte criativa e de pesquisa. É assim uma coisa, algo de diferente. Tens por um lado tens o caminho certo e o outro tens o caminho livre.
Portanto, a nível de construir uma marioneta, estamos a falar em que tipo de custos? Porque estás a falar em pesquisa, sim, só que isso é uma pesquisa que requer muito trabalho, porque são vários. São horas. Que tipo de materiais é que costumas usar mais frequentemente?
Olha, assim, nas primeiras vezes que fiz marionetas, fiz marionetas de poliuretano com papelagem, coisas assim mais acessíveis. Mas na verdade devemos construir marionetas também de madeira, porque elas duram mais tempo. E depois passa-se para a parte da pesquisa das madeiras. Sabes que, por exemplo, agora no patamar que estou, já sei que tipo de madeira é que é de usar para uma coisa, para outra. Então podes trabalhar o choupo, podes trabalhar o pinho, podes trabalhar a tola, tens tanta madeira. Mas por exemplo, para fazer uma marioneta tens que, por exemplo, perder muitas horas de pesquisa, muitas horas de escultura, depois horas de, como é que se diz, de montá-la, não é? De juntar as peças todas, depois a parte de vesti-la ou de pintá-la, e a parte depois de manipulá-la. Basicamente, se estivermos a falar em horas, Se muito por alto, posso demorar, sei lá, posso demorar três semanas, um mês a fazer uma marioneta, a trabalhar todos os dias, e 8 horas por dia.
Trabalhas aonde? Tens um estúdio teu?
Tenho um espaço que é a antiga EB1 da Prozelha, em Mosteiro. E é aí que faço a oficina. Tem oficina suja, oficina limpa.
E a nível de custos? Era aquela pergunta que eu te fiz. Isto deve ser valores astronómicos, porque tu trabalhas com material, chega a um nível que tu tens de trabalhar com material também do bom, não é?
Exatamente.
Se estás no nível alto, também tens de trabalhar com materiais dessa categoria.
Máquinas, ferramentas, depois tens os buris, tens os formões, tens os serrotes, tens muita coisa. Tens que ter uma gama de ferramenta grande, tens que ter um leque grande. Depois tens que ter as madeiras certas, por exemplo, as madeiras às vezes até nem é o que fica caro, porque, por exemplo, o choupo arranja-se bem, mas o problema é, por exemplo, arranjar um choupo seco. O choupo, para ser bom, tem que secar 5, 6 anos. Onde é que a gente vai arranjar um choupo que esteja há 5 anos a secar? O gajo tem que ir aí às serrações, à volta, tudo mais. Mas é tal coisa, a gente pode apontar um valor. Sei lá, podemos dizer que uma marioneta pode custar 1000 euros, 1500, 2000, 3000.
Qual é que foi a marioneta que construíste que até hoje tinha dado mais gozo?
Se calhar ela é. Como é que eu hei de explicar? As mais difíceis dão mais gozo pela parte técnica da colocação dos fios e dos truques, porque elas muitas vezes têm, por exemplo, temos dois e três fios que passam no mesmo sítio para, por exemplo, o boneco tem a bola na mão e passa a bola para o nariz, depois passa a bola para o pé, faz um jogo e depois ninguém sabe, tipo, ei, como é que aquilo tem imã, estás a ver? Há essas coisas, mas assim, como dá sempre gozo fazer, são os esqueletos. Já fiz 3 esqueletos, e aquilo dá muito gozo fazer, porque é um...
E também dá um trabalhão também.
É. Osso a osso, e depois há sempre a parte chata das costelas, e que aquilo é cada... pode ser a morte do artista.
Também és marionetista, ou seja, tu, para além de construir as marionetas, tu consegues manipular as tuas marionetas e crias histórias, ou seja, tu crias arte, crias espetáculos para as tuas marionetas. Quando é que surge então esta vertente do marionetista? Tu falaste há pouco exatamente quem é o VAR, tu acabaste por ser obrigado, isto é obrigado entre aspas, a sê-lo, mas quando é que tu defines no teu percurso que, não, eu vou construir marionetas, mas também quero ser eu a manipulá-las, quero ser eu a escrever as histórias, embora também trabalhes com outro tipo de situações, como falaste agora. Sim. De vez em quando, outras histórias, outras personagens, mas quando é que tu começas a trabalhar como marionetista? Quando é que tu passas para a manipulação e para a parte artística, para a encenação?
Eu logo desde o princípio, quando montei aquele espetáculo, não era pequeno, até era um espetáculo razoável, tinha 40 minutos, o primeiro, aquilo era tudo, basicamente era vara e manipulação direta, que é, digamos que é uma técnica mais simples. E eu depois, até ao longo do tempo, mantive essa apresentação. Eu consegui, andei para aí 2 anos ainda a apresentar esse espetáculo, mas ao mesmo tempo começou-me a dar vontade de pesquisar outras técnicas, e tinha algumas pessoas que faziam fios, e era uma coisa que morava sempre no meu imaginário, de experimentar isso. Então eu lembro-me que, passado meio ano de ter feito esse espetáculo, fui ver um espetáculo de marionetas de fios, e eu dei-me uma espécie de volta ao cérebro, mas como é que era possível aquilo, não é? E tive sempre a necessidade de, agora vou experimentar, e depois tive a oportunidade de fazer outra formação com o mesmo formador que me deu formação em Alvar, e aprendi a fazer uma marioneta de fios.